No horário de Brasília, 10 horas e 7 minutos. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. Estamos iniciando a segunda hora. Você de Cascavel, de toda a região, que ligou o rádio agora, muito bom dia, uma ótima sexta-feira. E nós vamos agora conversar com o Elias Idec, diretor executivo da Frimeza. Elias, obrigado por atender a CBN, pela gentileza de atender aqui a 93.9. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia aos ouvintes da CBN. É sempre um prazer conversar com vocês.
A Frimeza, maior empresa paranaense de abate e processamento de suínos, está entre as maiores empresas de recebimento de leite do Brasil. Atualmente, conta com quantas unidades, Elias?
Nós temos unidades abatedouros e indústria de carnes, né, de suínos, duas unidades. Tem uma unidade em Medianeira, que está processando hoje 6.900 cabeças por dia, e temos outra unidade, Marechal Cândido Rondon, com 1.400 cabeças por dia. E essa é a nossa capacidade hoje de abates, 8.300 cabeças. Com esse número, nós somos a maior empresa abatedora do Paraná, e somos a quarta no Brasil.
Em relação a 2021, qual que é o balanço que o senhor faz, qual a análise que dá para fazer? Foi um ano bom?
Em termos operacionais, de produção, nós continuamos incentivando a cadeia produtiva do suíno, e nós tivemos um crescimento 2021 sobre 2020 de 17% no faturamento. Os abates cresceram em torno de 10% sobre o ano anterior. Foi um ano com bastante desafios, principalmente pela subida dos preços dos cereais e dos grãos, né? Soja, milho, encareceu o custo de produção do suíno e para quem produz frango também. Isso fez com que a margem final, a margem líquida, caísse em relação ao ano anterior. Mas em termos de volume, desempenho, foi satisfatório, foi bom. Crescer 17% é significativo num ano aí que ainda de pandemia, né, que foram 2 anos, na verdade, que prejudicaram a economia brasileira em função da pandemia. Agora também foi fechado os dados no Brasil de exportação de carne suína. O Brasil cresceu em torno de 11%, passou de 1.020.000 toneladas para 1.130.000 toneladas. E a Frimeza cresceu nessa proporção também na exportação. Então, na área de leite foi um pouco mais difícil, apesar de ter sido um ano razoável para o produtor, os preços se mantiveram bons. E agora, no final do período, no final do ano passado, houve uma queda dos preços no mercado, né, que complicou um pouco a atividade. Mas, de um modo geral, também foi uma atividade que, considerando um ano de pandemia, pode-se dizer que foi bom.
Ficou dentro da meta esse crescimento de 17%. O senhor falava também do faturamento. Faturamento cerca de 5 bilhões de reais, é isso?
Nós atingimos 5,03 bilhões de faturamento. Nós tínhamos um planejamento de 4,94 bilhões, né? Uhum. E ultrapassamos isso um pouco, para 5,03 bilhões. Agora, para esse ano, temos um novo desafio, devemos crescer em torno de 10 a 11% em volume físico, e mais uns 10% de inflação, devemos crescer no faturamento 20%. Ou seja, passar de 5 bilhões para 6 bilhões em 2022. Isso dá um crescimento médio aí de 20%.
Hoje, a Frimeza, ela tem quantos funcionários?
O pessoal direto, que trabalha, vamos dizer assim, com carteira assinada, direto com a Frimeza, hoje são 9.450 colaboradores em toda a empresa, considerando administrativo e operacional. Mas nós temos uma grande fatia de pessoas que prestam serviço, seja na área de vendas, os transportadores, os fornecedores direto, os produtores rurais, Só no campo nós temos em torno de 4.500 produtores, mais as suas famílias, que produzem leite e suínos. Então, temos um público envolvido, quase que diretamente, de 25 mil pessoas. Então, é uma cadeia produtiva propulsiva, né, que ela gera outras empresas menores, que são os fornecedores, prestadores de serviço, ativando muito a economia do oeste do Paraná. Aliás, o oeste do Paraná se destaca por ser ter agregado valor à produção primária, né? São cadeias produtivas fortes, como é o suíno, o leite, o frango, os grãos, o peixe tá andando muito bem. Então, o oeste do Paraná tem esse privilégio, né, de ter investidores, empreendedores, o cooperativismo muito forte, empresas privadas muito fortes, e faz com que a economia, né, de nossa região, ela não sofra tanto quando tem essas pandemias ou tem qualquer outra crise. Então, nos orgulhamos a Frimeza tem orgulho de pertencer a essas cadeias produtivas, num sistema associativista que é o cooperativismo, onde congrega milhares de pessoas. Então, acho que esse é o fator motivador, né, para se continuar crescendo.
O senhor falava sobre a pandemia, sobre a crise hídrica. Nós tivemos realmente momentos difíceis, 2020, 2021, até dando uma olhadinha aqui na economia. Por exemplo, a economia em 2020, o PIB do Brasil caiu 4,1%. Os números serão fechados aí nos próximos dias em relação a 2021, mas nós deveremos ter um crescimento de 4,5%, 4,5%, 4,6%, segundo inclusive o último relatório do ano do Banco Central, Boletim Focus. Então nós deveremos pagar, digamos assim, o Brasil os prejuízos, não é? Mas para esse ano, Elias Idec, as estimativas, quando se fala em crescimento, quando se fala de economia, PIB do Brasil, vem sendo revisada, inclusive a estimativa sempre para baixo nessas últimas análises, inclusive do próprio Banco Central. Os especialistas, os economistas, se fala aí num crescimento do PIB em 2022 de 0,3, 0,5, alguns até falam em estagnação, que nós não vamos crescer em 2022. Inflação em alto, juros subindo também, os juros justamente para poder conter a inflação. Isso tudo impacta de que forma, por exemplo, numa cooperativa como a Frimeza?
Olha, quando se monta revisa o planejamento estratégico de uma empresa, não foi o caso da Frimeza, todas as análises, né, de oportunidades, de ameaças que são feitas, que foram feitas, todas elas demonstraram que o ano de 2022 vai ser um ano de bastante desafios, de muitos desafios, e que tem muitas incertezas no ar. Esse ambiente, nós podemos olhar de duas formas. Primeiro, talvez olhando com o copo meio vazio, né? Uhum. Você pensa em retração, em segurar e coisa e tal. Mas a nossa visão é do copo meio uhum. cheio, uhum. no sentido de aproveitar as oportunidades que esses desafios irão trazer. Isso requer muito esforço e principalmente planejamento e antevisão das empresas, porque quando tem crise, não é 100% que sofre com essa crise. Se nós olharmos agora nos últimos dois anos, tivemos setores da economia que perderam, que sofreram mais, questão de serviços, eventos, essas comidas rápidas, fast food, food service, esses canais sofreram muito. Mas, em compensação, o novo hábito do brasileiro levou para o supermercado. Então, criou oportunidades para produtos mais elaborados, produtos semi-prontos que o consumidor prepara em casa ao invés de ir ao restaurante. Então, gerou outras oportunidades e é preciso enxergar e antever e se antecipar em investimentos para ocupar esses espaços. Então, nós somos muito otimistas com relação a essas oportunidades que sempre, junto com as crises, aparecem. É claro que se toda a economia crescer, favorece a todos. E o crescimento do PIB será, em média, muito maior. Mas nós acreditamos que, mesmo com esses desafios, e o principal dele são as eleições, né? Quase que eleições gerais, traz muita insegurança, muita instabilidade, né? Mas é preciso andar. Existem mercados externos, existe mercado interno, existem vários canais, principalmente nós estando na área de alimentos, existem e surgirão oportunidades, né, para você atuar. Tanto é que, olhando para esse cenário, nós não reduzimos os investimentos. Os investimentos programados, eles continuam em execução e vamos concluí-los. Aqueles que estão no calendário para 2022, vamos concluí-los. Porque, como se fala, né, governos passam, né? O Estado permanece, o país permanece. E nós precisamos olhar um pouco mais adiante, de médio e longo prazo. Uhum. Então, existe um produtor rural que tem uma propriedade, que precisa produzir. Existem profissionais de todas as áreas que atuam numa região e todos precisam produzir. Então, apesar de um ano, vamos dizer assim, de muitos desafios, é preciso ter otimismo, é preciso acreditar naquilo que faz, né, para a economia não estagnar. É claro que, formos fazer uma análise da macroeconomia, tem muita coisa que o Brasil precisa fazer mudanças estruturais. Uhum. Isso, claro, vai depender de um Congresso, vai depender de um Executivo, né, que tem essa visão, e um entendimento entre os poderes, né, constituídos da nação. Mas são ações, né, que temos alguma autoridade sobre isso, mas a nossa grande autoridade é na base, é na produção, né? E cada vez mais os setores produtivos do Brasil estão se preocupando com essa segunda camada, que é as reformas constitucionais, a ação dos políticos, dos governos, para que eles conduzam com proatividade, que o país consiga recuperar a economia, gerar oportunidades e emprego para todos. Resumindo, um ano de desafios, é certo que teremos muitos desafios, de muitas emoções, né, durante esse ano, mas sempre olhando com otimismo.
Estamos conversando com Elias Zideck, diretor executivo da Frimeza, e ainda falando sobre PIB e trazendo mais para próximo de nós, Elias, por exemplo, o PIB do Paraná, ele caiu em 2020 1,65%, segundo o IPARDES, não é? Se fala um crescimento de 5%, 5,5% até 6% do PIB do Paraná. Então, se nós somarmos os dois anos, a gente vê que o Paraná está muito melhor do que a média nacional. Esse ano de 2021, por exemplo, a indústria cresceu mais de 10%. Então, há realmente uma boa perspectiva. E quando a gente fala do Oeste, o Oeste não teve queda do PIB em 2020 e 2021 deve crescer aí em torno de 6%. Evidente que não somos uma ilha e nem estamos aqui puxando sardinha para o nosso lado, aqui para o Oeste do Paraná, mas realmente a situação aqui é diferente e a gente tem observado também a respeito da geração de empregos, quando se fala em desemprego no país, muitas vagas sendo ofertadas aqui em Cascavel mesmo, muitas vagas sendo ofertadas e empresários procurando gente para trabalhar. Aliás, falando em geração de empregos, eu gostaria que o senhor comentasse também várias perguntas, são ouvintes interagindo aqui conosco, daqui a pouco tem uma pergunta do ouvinte que eu quero colocar ao senhor, principalmente que diz respeito às eleições de 2022. Mas eu gostaria que o senhor falasse também sobre esse frigorífico que está sendo construído, o maior da América Latina, em Assis Chateaubriand. Estará gerando empregos, gerando renda. Como é que está essa obra?
Bom, primeiro temos que colocar que esse projeto foi concebido no Conselho de Administração da Frimeza e junto com as cooperativas filiadas, né, que nossas cooperativas são aqui do Oeste, a cooperativa Lar de Medianeira, Copacol de Cafelândia, Cevale de Palotina, Copagril de Rondon e Primato de Toledo, uhum. que são as acionistas, são as sócias, né, associadas da Frimeza. E em 2015 foi concebido esse projeto com uma visão até 2030. Então, de 15 anos na frente, já estamos em 21. Então, atrasamos em função até da eleição passada aqui no Brasil, né, que nós resolvemos interromper por um ano e meio, né, para entender o que iria acontecer no Brasil, né, e depois retomamos. E esse frigorífico já está, podemos dizer hoje, em torno de 70% das obras concluídas. Já está na fase de instalações de máquinas e equipamentos. E o nosso cronograma é fazer a inauguração em dezembro de 2022, agora no final deste ano. E esse frigorífico, em valores atualizados, é R$1 bilhão de investimentos para ficar completo para essa fase de abater meio turno 7.500 cabeças e em 2030 chegar às 15 mil cabeças por dia. Né? Lá na frente, em 2026, serão aplicados mais uns R$300 milhões para ficar concluído basicamente em máquinas e equipamentos. Então, esse cronograma nos dois últimos anos não parou, né? Continuamos investindo. E a obra está dentro do cronograma recalculado, reestabelecido. Então, na primeira fase, já vamos começar com 3.800 empregos diretos, né? Uhum. Diretos trabalhando dentro da unidade. Mas no final, quando abate 15 mil cabeças por dia, esse frigorífico vai empregar, só ele, 8.500 pessoas diretamente. Já estamos hoje empregando em torno de 1.000 pessoas na obra, nas instalações e já nos serviços lá. É impressionante que a dificuldade de mão de obra no oeste do Paraná. Hoje, quando se ouve falar que no Brasil tem quase 13 milhões de desempregados, né, é uma realidade totalmente diferente no nosso oeste do Paraná. Se pegar dos 54 municípios, hoje, para você contratar 3, 4 mil pessoas é muito difícil. Por isso que o frigorífico também é muito automatizado, tem muita mecanização, já em função disso. Mas o que eu quero dizer é o nível de oportunidades de trabalho que existe no oeste do Paraná. Uhum. E hoje, se pegar qualquer agência do trabalhador em qualquer município do oeste do Paraná, e tem mais oferta de empregos do que candidatos. Então nós vivemos um Brasil diferente, como você falou no início. O oeste do Paraná é uma ilha diferente, né, de prosperidade, de oportunidade, de geração de empregos, geração de riquezas. Agora, há pouco também nós vimos aí quantos municípios passando de 1 bi, né, de geração do valor bruto da produção. Então isso são dados que confirmam o que a gente está fazendo, vendo e comunicando, né? Então, realmente, aqui está faltando gente para trabalhar e, no nosso entendimento, precisa interiorizar essa mão de obra desocupada dos grandes centros, né? Para que venham a ocupar esses espaços e são trabalhos de qualidade, trabalhos de boa remuneração.
Jefferson, muito obrigado. Pedro, Murilo, o Edivaldo Soares, não vai dar tempo da gente colocar as perguntas. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente pode voltar a conversar com o Elias Edeck. Muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E falar que temos que usar a frase aí que somos oeste, somos uma ilha diferenciada e unidos vamos muito longe. Não só na produção, mas também nas influências junto aos governos. É que isso é muito importante, colocarmos lá pessoas que entendam de reformas estruturais, que entendam de produção e que ajudem, né, não só o Oeste, mas o Estado e o Brasil também. Um abraço, bom dia a todos.
Conversamos com Elias Zideck, diretor executivo da Frimeza. É a maior empresa paranaense de abate e processamento de suínos e está entre as maiores empresas de recebimento de leite do Brasil. Agora, 10h28.